Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
E a sessão de hoje é com John Wick, o Baba Yaga.
Oi, querido ouvinte! Hoje nós vamos entrar na mente de John Wick. Para ficar um pouco mais claro, eu vou dividir no capítulo 1, 2 e 3 da saga dele, porque ainda não veio a 4, apesar de sabermos que virá, para vocês poderem ir entendendo aos poucos. Vou narrar um pouco alguns trechos da história dele e tentando fazer analogias para a gente poder tentar desvendar a mente deste personagem. Bom, no capítulo 1, já começa com algo que se repete recorrentemente na história do John Wick, que são as lembranças dele sobre a sua esposa e o falecimento dela. Depois de um tempo, do enterro da esposa, ela deixa de presente para o John Wick um presente para que ele possa ter alguém que ele ame e que possa lhe fazer companhia. E junto com isso vem um cartão com o desenho de uma margarida e uma cachorra chamada Daisy Margarida, que remete simbolicamente à pureza de corpo e de espírito, à inocência, à sensibilidade, à bondade, ao afeto, ao amor, à paz, que são aspectos que o John Wick vivenciou na sua experiência com a esposa. E a gente vai ver que ao longo do tempo esses aspectos vão cada vez mais ficando para trás na vida dele. Após isso, ele faz algumas manobras arriscadas com o carro dele, que a gente pode pensar assim como uma catarse, como uma vazão deste instinto agressivo, desse comportamento de risco dele, mas ao mesmo tempo a gente percebe que se ele tem a necessidade de dar vazão a isto, é porque estes elementos nunca deixaram de estar presentes nele. Ele apenas o sufocou para viver com a sua esposa, mas eles nunca deixaram de fazer parte de quem ele era. Passado algum tempo, há um ataque à casa do John Wick para roubarem o seu carro. Nesse momento, matam a Daisy e deixam o John Wick desacordado. Aí vem a cena em que ele vai atrás do carro dele e conversa com o Aurélio, que é o dono da oficina, onde o John Wick pensa que pode estar o carro dele, que acho que vocês devem lembrar disso. E aí o Aurélio fala que levaram o carro até lá, mas que ele expulsou os homens que levaram, e é nesse momento que o John Wick descobre que o responsável por tudo isso tinha sido o Yosef, que é o filho do Viggo, chefe da organização criminosa, que é a máfia russa, só a máfia russa. Enfim, depois a gente vai saber que o John Wick fazia parte disso. Nesse momento, a gente percebe que o John Wick, o assassino sanguinário, lendário, retorna. Que é a cena em que ele vai, inclusive, até um porão na casa dele, quebra um concreto e pega as armas e as moedas válidas nesse meio criminoso para poder partir para sua vingança. O que a gente percebe aqui é novamente uma alusão ao que eu falei sobre esses elementos da vida dele não estarem anulados. Eles foram enterrados, eles foram reprimidos, mas ele continuava sendo esse John Wick. Ele não se desfez das armas, ele não se desfez das moedas. Ele enterrou, tanto quanto ele enterrou esse lado dele para viver com a sua esposa. Algumas características que são ditas para descrever o John Wick pelo Viggo é que ele é focado, comprometido e pura vontade. Nesse momento a gente vai saber, e é importante guardar isso aí, guardem aí essa informação porque vai ser usada mais tarde, que ele pediu para sair desse mundo criminoso em função da sua esposa. E aí ele fez um trato, que era uma tarefa impossível, um trabalho que ninguém podia realizar. E nesse momento, quando o Viggo está contando isso para o filho dele, ele fala, todos os cadáveres que ele enterrou naquele dia fundaram a base do que somos agora. Tem outro personagem que é importante de trazer para esta análise, que é o Winston, gerente do Hotel Continental de Nova York. Ele vai até lá, o John Wick, em algum momento, depois que ele sabe do quê? Que o Viggo abriu um contrato de $2 milhões para matarem o John Wick. E ainda propôs esse contrato ao Marcos, que é um amigo e colega de trabalho, digamos assim, do John Wick. Ele vai até o hotel e o gerente dá informação para ele de que o Yusuf está numa casa noturna, chamada Red Circle. Bom, mas tem uma coisa muito interessante, uma cena muito interessante que acontece nesse momento, que é quando o John Wick encontra o Francis, que está trabalhando como segurança nessa noite, e diz para ele: por que você não tira a noite de folga? A gente percebe que ele diz isso porque ele conhecia o Francis, ele havia sido um colega e um antigo conhecido dele. Isso mostra que ele tem lealdade, consideração, que há valores dele que a gente chega a poder dizer se aproximarem de uma empatia, o que demonstra uma contraparte a essa figura do lendário assassino. Então, a gente já vai percebendo dois John Wicks nesse momento. Acho que é um primeiro momento, para além da situação da esposa, em que ele demonstra essa ambiguidade. O sangue frio, que mata inumeráveis pessoas, não dá para contar, né, gente? E, ao mesmo tempo, ele tem uma consideração por aqueles que ele conhece há muito tempo. Aí a gente vai pular para a parte que ele está deitado lá na cama do Continental, no quarto, depois de ter sido esfaqueado, baleado, lascado, tudo aquilo. E ele está diante de um ataque iminente. E quem está de olho nele nesse momento é o Marcos, aquele que eu falei que é amigo, que também foi contratado para matá-lo por 2 milhões de dólares e tudo mais. Bom, o Marcos faz o quê? Ele atira no travesseiro do John Wick para acordá-lo. Então a gente percebe que o Marcos também tem uma lealdade em relação ao John Wick. E que esses dois personagens são muito parecidos. Ao mesmo tempo que eles têm esses valores, eles são assassinos absolutamente sanguinários mesmo e que fizeram uma carreira nesse ramo criminoso. Um outro momento que a gente vê do John Wick, que ele dá vazão para esse instinto agressivo e esse comportamento de risco que eu cheguei a mencionar quando ele faz as manobras arriscadas com o carro, é quando ele ateia fogo no dinheiro nas provas físicas que permitiam que o Figo controlasse a cidade e realizasse chantagens e tudo mais. Bom, ele faz isso para quê? Para atrair justamente o Vigo e os homens dele. Então ele se coloca numa situação que leva ele de volta a este mundo da máfia, criminoso, ainda que ele alegue que ele não queira voltar para isso, que ele não é mais esse John Wick. Então a gente continua vendo essa ambiguidade no personagem, que daqui a pouco eu vou amarrar, eu não vou ficar só falando isso, tenha calma, ouvinte. Bom, ele é capturado pelo Vigo e por seus homens, e quando colocam um saco plástico na cabeça dele, né, para asfixiá-lo, novamente o Marcos atira num dos homens e possibilita que ele escape. Aí chega o finalzinho do filme, que você já conhece, que ele vai atrás do Vigo, o Vigo dá a localização do Yusuf, aí ele mata o Yusuf, e o Vigo, por vingança, vai atrás do Marcos, quer torturar ele até a morte, ele reage, diz, não, eu vou morrer do meu jeito, porque eu vivi do meu jeito, e aí o Vigo mata ele rapidamente. E aí o que acontece? Que, obviamente, o John vai atrás do Vigo. Então a gente vai vendo que em vários momentos ele poderia parar, ele já se vingou. Ele já matou o responsável pela morte da cachorra dele e do roubo do carro. O Marcos, por mais que seja amigo dele, é alguém que sabia do risco que estava correndo e ele sabe disso. Teoricamente, a situação estaria empatada, digamos assim. Ah, não, ele continua. E continua alegando, ao mesmo tempo, que não queria voltar a esta vida. E aí a gente vai percebendo o quanto o John Wick não tem, de fato, consciência de quem ele é, desses elementos diversos que constituem ele. Ele vai atrás do Vigo, eles brigam, um esfaqueia o outro até que o Vigo morre. O John Wick novamente assiste o vídeo da sua esposa, em que ela diz a ele, vamos para casa. Então ele vai para uma clínica veterinária para tratar seus ferimentos e adota um novo cachorro, que inclusive ele não nomeia até o final, ou não é bem o final, né, porque ainda vem mais por aí, mas o final que foi colocado pra gente. E é interessante isso porque pode denotar justamente a dificuldade que ele tem de estabelecer vínculo, porque ele sabe que ele pode perder. Então ele sequer nomeia este cachorro. Aí começa o capítulo 2. E eu reitero a minha promessa a você ouvinte de que eu vou amarrar tudo isso. O irmão de Vigo aceita a paz do John Wick, depois que ele pega o carro de volta e tal. E aí o que o John Wick faz? Ele assiste ao vídeo e tem lembranças da esposa, novamente. O Aurélio vai na casa do John Wick, guincha seu carro para reparar. E aí a gente vê que, na verdade, foi esse mecânico que descobriu onde estava o carro. Então a gente vai percebendo que ele forma também relações de amizade, de lealdade, de fidelidade, mesmo que dentro deste mundo. E aí o que, que ele vai fazer? O John Wick enterra de novo, concreta de novo as armas e as moedas. Porque é isso, né? Novamente, ao invés dele tentar juntar os dois John Wicks, digamos assim, não, ele enterra um e o outro surge. Dali a pouco ele enterra o outro e um surge. Ele nunca conjuga os dois John Wicks. Então ele fica o tempo inteiro tentando sufocar uma parte dele. Ele não consegue manter essas dois John Wicks ao mesmo tempo. Mas aí o Santino vai até a casa do John Wick, porque a irmã dele assumiu a chefia, digamos assim, da máfia italiana. O que causou revolta nele, porque ele achou que seria ele, enfim. E ele vai pedir para o John Wick matar a irmã dele. Ainda que nesse primeiro momento ele não diga qual a tarefa. Ele apenas diz que quer que ele faça um trabalho, porque ele possui a promissória do John Wick. O John Wick recusa e aí o Santino faz o quê? Explode a casa do John Wick. Que neste mundo as coisas acontecem assim. O John Wick vai no Continental e o gerente fala para ele que ele não pode descumprir uma promissória. E aí então ele vai até o Santino, que conta qual é a tarefa, que eu já falei para você, e ele fala: ok, então vou cumprir a tarefa. E vai para Roma encontrar a Diana, que é a irmã do Santino. Nesse momento que ele vai matar a Diana, acontece uma coisa muito interessante. Eles conversam, eles se declaram amigos, ela se despe, corta os pulsos, mergulha numa banheira, porque diz de uma forma semelhante ao Marcos que ela vai morrer do jeito dela, porque viveu do jeito dela. E aí o John Wick, ele senta ao lado dela e segura a mão dela até que ela morra. Novamente essa outra face do John Wick. E em sequência ele atira na cabeça dela. Então é muito interessante como ele não consegue, de fato, conjugar. Ele faz uma coisa, depois ele faz outra. Ele mostra um aspecto, depois ele mostra outro. Mas nunca de uma forma, numa única ação. São ações fragmentadas, né? São ações muito separadas, mas que continuam a mostrar essa ambiguidade. Um outro momento que mostra essa ambiguidade dele é em relação ao Cassius, que era como se fosse o segurança da irmã do Santino. Enfim, eles têm várias brigas, caem no Continental de Roma, e aí conversam, trocam ameaças, mas aí tem uma passagem que eles estão brigando no metrô, e o John Wick consegue esfaqueá-lo. E aí ele fala, né? A faca está na sua horta, se você puxar, sangrará e morrerá. E vai embora. Ele não completa esse assassinato. Então, ele não terminar o assassinato, tirar a faca ou o que seja, mostra que ele tem respeito por esse colega de trabalho e até uma certa empatia. É como se ele conseguisse se colocar no lugar dele, dado que, de alguma maneira, ele é esse colega. Então, novamente, a gente vê essa ambiguidade. Algo muito semelhante acontece logo em seguida, quando ele decide encontrar o Bovary. Vai lembrar que essa briga no metrô já foi em Nova York, ele já havia voltado, e o Santino aberto um contrato de 7 milhões para matarem o John Wick. Afinal de contas, ele queria disfarçar, ser o mandante do assassinato da irmã, dado que ele a vingaria, né, uma vez que não fosse. Então o John começa a ser caçado, vai lembrar isso. E aí ele decide encontrar o Bovary, que é aquele personagem considerado um rei, né, de uma parte da cidade, ele controla uma parte da cidade, e tem vários homens que trabalham para ele que se assemelham a pessoas em situação de rua. E neste momento a gente vê uma situação muito similar à que aconteceu com o Cassius, porque ele conta que o John Wick deu um presente para ele, que é uma cicatriz no pescoço, e uma escolha anos atrás. E essa escolha seria tentar matar o John Wick e assim morrer, ou manter a pressão no pescoço e viver. Ou seja, uma situação muito similar à que eu acabei de falar sobre o Cassius. Bom, o John pede ajuda pro Bovary e após uma negociação, questionamentos e tal, o Bovary decide dar uma arma com 7 balas e um guia para que ele se mova nas galerias subterrâneas. Então, como você também deve se lembrar, o John Wick vai atrás de Santino no museu, ele escapa, vai até o Continental, o John Wick segue ele até o Continental e mata o Santino na frente do Winston. Só que ele pergunta, né, o que você fez pro John Wick, porque existiu uma regra de que não se pode tratar de negócios no território do Continental. Então isso custaria muito caro pro John Wick, como custou. Ele vai embora com o cachorro dele, que havia ficado sob os cuidados do Sharon, que é o conselheiro, sommelier, recepcionista, enfim, ele recebe vários cargos ao longo do filme. Aí ele volta pra casa dele incendiada e o Sharon vai atrás dele novamente, pede que acompanhe, leva-o até o Winston de novo, que diz que a Camorra, máfia italiana, dobrou a recompensa do contrato de matá-lo, bane o John Wick do Continental, mas pede para que ele tenha uma hora e que ninguém o mate antes disso. Assim, ele dá uma hora para o John Wick escapar, antes de que o contrato seja aberto de fato. E aí o John Wick pede para avisar que todos que forem atrás dele, ele irá matar e foge com o cachorro dele. Agora chegou a hora da prometida amarração, que eu falei que ia fazer. O John Wick, por tudo que foi dito até esse momento, retomado por mim, parece que ele vive numa constante unilateralidade. Primeiro, ele é um sanguinário assassino, né? Ele começa assim. Não estabelece vínculos afetivos, com exceção das amizades com as pessoas do seu meio, que a gente falou, né? Do Marcos, dos profissionais do Continental, do Aurélio, do Francis. Então ele vive este mundo. É isto que ele é. Tudo que é atrelado à empatia, à consideração, ao amor, ao afeto, ao cuidado, a gente percebe que não está presente nem na vivência dele, e nem como ele se concebe, e nem o que ele mostra ao mundo. Aí, quando ele decide deixar este modo de viver por conta da sua esposa, todos esses aspectos que diziam respeito a quem ele considerava que era, ao que ele mostrava ao mundo, ao que ele conhecia sobre ele mesmo, tudo isso ele deixa para trás. Ele reprime, como a gente diz na psicologia. É como se esses aspectos tivessem na consciência dele, ou seja, permeavam tudo aquilo que ele conhecia sobre ele, tudo que ele concebia como sendo ele mesmo, e, portanto, uma parte disso é o que ele mostrava para as outras pessoas, é como ele atuava no mundo. Ele pega tudo isso e parece que ele relega pro que em psicologuês também a gente fala de inconsciente. Então é como se ele polarizasse aquilo que fazia parte do inconsciente dele, que é o cuidado, o afeto, a vida convencional, o amor, a empatia, antes eram características que ele não tinha acesso, portanto, inconscientes. E ele vivia o sanguinário assassino. Muito bem. Aí quando ele vai viver todo este outro lado que estava inconsciente, é como se ele deslocasse esse antigo John Wick assassino para o inconsciente. Então ele não conseguiu integrar esses John Wicks. Ele não arrumou uma terceira forma de viver que pudesse ter uma integração dessas duas partes. Ele enterra essa parte da história dele e vai viver com a esposa. O que isso gera? Também em psicologuês. Ah, então eu mudei? Eu virei outra pessoa? Não. Porque como você não considerou aquela parte, apenas reprimiu aquela parte, deslocou para o inconsciente, ela continua em você. E ela continua de uma forma até mais perigosa do que na atuação concreta. Porque a qualquer momento ela pode te invadir, sem sequer você ter controle disso. E é o que acontece. Após o falecimento da esposa dele, no primeiro gatilho que ele tem, que é a invasão à casa dele e tudo mais, ele desloca tudo ao contrário. Ele vai para o outro polo dele. E aí ele faz o quê? Ele enterra o lado do John, digamos assim, do mundo convencional, o homem comum, o homem amoroso. Então ele fica o tempo todo polarizando isso. Porque a gente pode pensar, tentando traçar aí uma questão mais do desenvolvimento psíquico dele propriamente dito, que ele não caminha nesse desenvolvimento. Porque o desenvolvimento psíquico não é você deixar de ser uma coisa para ser outra, mas é você conseguir ter consciência de todas as partes que te compõem, as boas e as más. Ou, melhor dizendo, as que você e a sociedade consideram boas ou más, porque isso é uma convenção. Então, é você conjugar, é você reconhecer tudo isso, ter consciência disso, para que isso não te controle, as partes que você até então desconhecia. E o John Wick não faz isso. Ele não consegue se conscientizar dessas duas partes de uma forma harmônica. Ele fica constantemente polarizado. Tanto é que, como eu já mencionei para vocês, esse John Wick criminoso permanece sempre à espreita para voltar à tona. Ele guarda, ainda que concretadas as armas e as moedas, ele se expõe a riscos, ele incita que o persigam, ele não para quando ele tem oportunidade. Ainda que, quando ele está nesta vida do John Wick criminoso, ele fica o tempo todo pensando que ele quer ser o John Wick que viveu com a esposa. E quando ele está com a esposa, por mais que ele alegue que ele abdicou dessa vida, ele mantém com ele todos os pertences da antiga vida. Então é como se ele estivesse sempre reprimindo algo. Então ele carece dessa integração, o John Wick. Ele não tem esse desenvolvimento, apesar de inúmeras oportunidades. Porque o caminho, como eu disse, para o desenvolvimento psíquico, não é deixar de ser quem você é para ser alguém mais adequado às suas novas expectativas. Mas é você progressivamente ser quem você é, juntando todas as partes suas. O que é uma tarefa de uma vida inteira e a gente muitas vezes não a conclui. O que é muito interessante dessa amarração que eu acabei de colocar para você é que ela se articula com o apelido com o qual ficou conhecido o John Wick, que é Baba Yaga. Foi traduzido como Bicho Papão e eu cheguei a pensar no Bicho Papão. Comecei a tentar refletir sobre o Bicho Papão, entender mas o que o Bicho Papão tem a ver com o John Wick. E eu vi que, na verdade, não tinha relação, não tinha muito a ver com a história do John Wick. Então eu fui procurar a Baba Yaga. E aí eu vou contar para vocês, bem resumidamente, quem é a Baba Yaga, porque eu acho que dá para fazer o paralelo você mesmo. Mas eu vou falando um pouquinho à medida que eu for contando. A Baba Yaga aparece em várias histórias e contos eslavos. Ela é enigmática, tem uma ambiguidade surpreendente e é uma figura multifacetada. Ou seja, o que eu acabei de falar sobre o John Wick. Ela usa a vassoura dela não para voar e tal, como as outras bruxas, né? Mas para apagar os seus rastros, para que ela não seja encontrada. O que a gente percebe também com o John Wick, que ele é perseguido o tempo inteiro e não encontram ele. Ou encontram ele e se safa. Mas o paradeiro dele constantemente é desconhecido. E ela é descrita, a Baba Yaga, como morando numa cabana velha que tem pés de galinha. Por que que tem pés de galinha? Porque fica em constante movimento com esses pés. E a gente percebe também que o John Wick está em constante movimento. Você assiste o filme e não para um segundo de acontecer coisa com ele. Outra característica da Baba Yaga é que era uma deusa perigosa, uma bruxa, né? Também em algumas versões. E ou ela era cruel, ou ela era boa e auxiliava. Ela tinha essas duas facetas. Quando ela assumia a forma má, ela costumava caçar homens de personalidade ruim. Ao passo que ela também, na sua face bondosa, auxiliadora, ela, de alguma maneira, ajudava os homens bons, que ela considerava bons, a seguirem seu caminho. Então ela tinha uma faceta que atrapalhava ou ajudava, que matava ou era maternal. Então, ela ou era doadora, ou era vilã, ou ambígua. Você nunca sabia o que ela ia desempenhar caso você cruzasse com ela. Então, a questão da Baba Yaga não é que ela era aquela bruxa 100% má, que matava todo mundo e tudo mais, mas quem ela considerava ruim e tinha atitudes maldosas, ela matava, levava para casa, enfim, fazia feitiços, etc. Em contrapartida, para quem ela achava e considerava que era merecedor ou merecedora, ela auxiliava a seguir o caminho. Então a gente percebe que o apelido Baba Yaga não foi apenas pelo lado sanguinário, pelo lado cruel, mas também por essa ambiguidade do personagem. E o capítulo 3, na verdade, só reforça o que a gente falou até agora do John Wick, essa análise, essas amarrações e essa analogia com a Baba Yaga. Mas eu quero trazer alguns pontos adicionais para a análise desse nosso personagem. O primeiro é quando ele se dirige à máfia russa E ele volta às origens, né, nessa situação. Quando ele vai até a diretora, ele se ajoelha diante dela, a diretora da máfia russa. E aí, quando ela coloca que ele voltou, o que, que ele está fazendo ali, questiona, ele convoca o direito dele de auxílio. E aí ele fala o nome dele, de fato, né, que não é John Wick. Ele fala que ele é o Jardani Jovanovic, filho da Bielorrússia, órfão de sua tribo. Então ele volta a essas origens. Nesse momento, ele teria uma oportunidade de revisão, de elaboração, porque ele passa pelo como ele foi criado, ele passa pela sua infância, ele passa por tudo isso. Inclusive a diretora fala, né, pergunta se ele tá com saudades. Só que você percebe que ele vai andando por tudo isso e por mais que ele reconheça que ele viveu, não indica nenhuma reflexão. Terá um momento dele elaborar, de talvez perceber que ele se tornou o lendário assassino por uma série de conjunturas da história dele, fazer uma revisão e procurar integrar isso ao outro lado dele. Mas não, ele continua passando, né? Como se nada fosse, ele não para para refletir. Então a volta à origem é sempre um momento que a gente pode tentar elaborar, refletir, integrar, mas ele parece se recusar a fazer isso. Mas aí a diretora decide auxiliá-lo, quebra uma corrente com um crucifixo, enfim, que representa o seu bilhete, né, sendo rasgado, e que ele nunca mais vai poder voltar a casa, ou seja, ele nunca mais vai poder voltar às origens dele. É como se dissesse, você teve oportunidade, mais uma vez você recusou, no sentido da psicologia, como eu estou colocando, ou seja, você teve a oportunidade de se voltar para a sua história e refletir, mas você se recusou. E aí ele é queimado em brasa, né, com esse crucifixo. Quando a gente pensa no fogo, a casa dele também pegou fogo lá no outro capítulo, o fogo sempre traz uma questão de transformação, de conscientização simbolicamente, ou seja, ele tem a oportunidade, mas parece que ele constantemente se recusa a fazer isso. Aí ele vai para a Casa Blanca com o auxílio da diretora, uma série de situações acontecem até que ele encontra lá o Berrata, porque ele quer ver o ancião e ele acha que o Berrata, que é uma figura importante dentro desse mundo criminoso, ele acredita que o Berrata tem a forma de encontrar um ancião. E o Berrata fala que, na verdade, o ancião é quem encontra quem ele quer, não o contrário. Mas então ele diz como seria uma possível forma de ser encontrado pelo ancião. E aí eu vou ler o que ele fala, porque é bem interessante e vai ser usado, né, nessa nossa análise. E o Berrata fala, vá até os confins do deserto, olhe para cima. Cão menor, o cão que seguiu Orion pelo céu. Siga a estrela mais brilhante. Ande até que esteja quase morto. Depois continue andando. Quando der seu último suspiro, ele vai te encontrar. Depois de uma série de novos tiroteios, brigas, esfaqueamentos, etc., ele vai para o deserto. O deserto, em diversas mitologias, religiões, contos, você deve estar se lembrando de algum, inclusive, remete sempre a uma elevação, ao encontro com o seu verdadeiro eu. Dado que você está numa paisagem inóspita, desconhecida, instável, onde você tem que se haver única e exclusivamente com você. Então percebe que o John Wick continua recorrentemente tendo a oportunidade de fazer isso, mas não faz. E a gente vai ver que até o final ele não faz. Mas algo interessante é que ele é guiado por Orion, né, pela constelação de Órion. E aqui eu vou trazer mais uma vez um mito, né, assim como eu trouxe da Baba Yaga, que também remete à história do John Wick. Órion era um gigante, filho de Poseidon, deus dos mares. E ele era um dos melhores caçadores da época dele, tá, e morava numa dada cidade, governada por um dado rei, que tinha uma dada filha. E aí o Órion se apaixona por essa filha, e ele faria de tudo para conquistar. O rei sabe lá da intenção dele e o que, que ele faz em troca do Órion poder ficar com a sua amada? Impõe a seguinte condição. Ele teria que livrar a vila onde moravam das feras que atacavam constantemente e arruinavam essa cidadela. Ou seja, era uma tarefa impossível de ser realizada. Para que ele fique com a amada dele. Qualquer semelhança não parece ser mera coincidência. Enfim, quando termina de matar todas as feras, o rei nega o casamento da filha. E o Orion tenta fugir com a princesa, mas aí o rei pede para Dionísio embebedar Orion. Quando isso acontece, o rei aparece e fura os olhos do Orion. Ele fica cego, enfim, aí os deuses se compadecem, o Hefesto, que é outro deus, leva ele para ser curado. E aí, nesse meio tempo, sabendo do perigo que ele teria, caso voltasse a procurar a princesa, outra deusa, Artemis, leva para ser o companheiro de caça dela. Aí o Apolo, que é irmão da Artemis, fica com ciúmes dela e do Orion, porque ele não admitia que um humano fosse melhor do que ele, né, na caça ou em qualquer outra coisa que fosse, e solta um escorpião gigante para matar o Orion. Ou seja, ele é constantemente perseguido, tal como John Wick. E aí o Orion foge pro mar, porque o escorpião não poderia persegui-lo lá. E aí o Apolo provoca Artemis, dizendo que ela se dizia a melhor caçadora, mas que talvez ela não fosse tão boa. E fala assim, vamos ver se você consegue atirar com sua flecha e acertar aquele ponto em movimento no meio do oceano. Ela atira e acaba matando o Orion. E quando ela percebe o que ela fez, ela pede para Zeus, que é o pai dela, transformar Orion numa constelação de estrelas. E Orion, ele se afigura no céu, segurando um escudo e uma clava, e dos dois lados deles estão os dois cães de caça que ele tinha, o cão maior e o cão menor. E é curioso que no John Wick, o Berrata pede para que ele siga o cão menor, que a gente pode associar a Daisy, que era pequenininha, enquanto o cão que ele teve depois já era maior. Então, é como se dissesse, olhe para sua história, resgate essa outra parte de você, da sua amada, com a perseguição, com a Daisy, com o cão maior, enfim. É um apanhado, se a gente for ver, de toda a história do John Wick. Então, é quase como se dissesse, siga isso, se dê conta de toda a sua história. Porque Orion percorre um caminho muito similar, de uma tarefa impossível para salvar a amada, até a perseguição, até uma traição no final, e aí, enfim, ele sendo reconhecido, né? E os dois cães também, inclusive, o cão menor e o cão maior. Então, assim, é como se falasse, siga isto para encontrar sua redenção em meio ao cenário que eu falei simbólico do deserto. É muito simbólica essa passagem do John Wick como uma oportunidade, uma necessidade para o desenvolvimento psíquico dele. Que ele olhe para essas polaridades. Entretanto, ele é resgatado, desacordado, ele encontra um ancião e ele acaba reafirmando a sua lealdade à cúpula, inclusive cortando o dedo fora onde ele usa a aliança e ofertando-a ao ancião. Ou seja, ele continua polarizando mais ainda, né? Ou seja, ele volta a ser o lendário assassino e ainda entrega a aliança, o símbolo do casamento dele, para alguém que é o líder dessa associação criminosa. Apesar de todas essas oportunidades e simbologias que surgem, ele permanece na sua polaridade e cada vez mais ferrenha. O que a gente pode perceber, concluindo, é que isso é reiterado ao final. Porque quando ele é resgatado pelo Bovary, depois de toda aquela armação e tiroteio no Continental de Nova York, da traição do gerente, etc., o Bovary pergunta para ele, né, se ele tá muito puto, porque ele, Bovary, tá muito puto. E nesse momento, o John Wick se vira e fala que sim. Como quem diz, eu vou continuar sendo assim. Eu vou buscar a minha vingança. Então, o que a gente pode perceber é que o John Wick é uma pessoa muito enrijecida psiquicamente. Ele não consegue integrar os opostos como parte dele. É como se ele tivesse um ego, né, um eu, tão enrijecido que ele mesmo acaba obstruindo o desenvolvimento psíquico dele, o que gera um constante sofrimento, como a gente pode perceber ao longo de toda a jornada dele. Essa foi a minha análise do John Wick. E se você quiser o seu personagem predileto analisado aqui neste podcast, é só mandar pra gente. Todos os contatos estão aqui no post deste episódio. Obrigada!
Gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte foi do Tato Tarkan. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.